Alemanha passou o Japão e se tornou a terceira economia do mundo. Mas isso não se deu por mérito dos alemães com o seu crescimento econômico, mas sim pelo fato da queda acentuada que teve o Japão, que foi mais acentuada que a queda da Alemanha, que apesar de ter passado para terceiro, está em declínio, conforme nos conta Camila Veras Mota, da BBC Brasil.
A terceira maior economia do mundo enfrenta uma combinação de crise econômica com turbulências políticas e um forte contraste com a trajetória de crescimento que marcou seus últimos 50 anos. A recuperação da Alemanha depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com o nascimento de uma indústria que se colocou como uma das mais competitivas do mundo, foi tão potente que ficou conhecida como Wirtschaftswunder, o milagre econômico alemão. Desde então, a Alemanha havia se consolidado como um dos três maiores exportadores do mundo, junto de China e Estados Unidos. Mas o cenário parece estar mudando. Mas antes, dá uma olhada nos dados do PIB alemão. Ele encolheu 0,3% em 2023, o pior índice desde a crise financeira de 2009, descontando o período da pandemia de Covid. E a previsão das autoridades europeias para 2024 é de nova queda, ou seja, de contração da economia alemã pelo segundo ano consecutivo. O que nos leva ao primeiro ponto. Parte desse desempenho é reflexo da queda expressiva da produção industrial, de 16 pontos percentuais desde 2017, conforme o indicador que exclui a construção civil. Um cenário que, para muitos economistas, tem como consequência a perda de competitividade da economia da Alemanha. Uma notícia sintomática nesse sentido foi o anúncio da montadora Volkswagen de que fecharia fábricas na Alemanha pela primeira vez em 87 anos de história. Os trabalhadores responderam fazendo greves e protestos, a Volkswagen acabou fazendo um acordo com o sindicato da categoria, prometendo manter abertas as fábricas e preservar os empregos até 2030, mas com os salários congelados. O caso jogou luz sobre o declínio de uma das indústrias mais importantes da economia alemã.
Ana Carbarroça, autora de diversos livros sobre a indústria alemã.
O setor do automóvel forma parte desse ADN alemán y es una industria en la que en Alemania trabajan casi 800.000 personas. Entonces, es un sector y un pilar de la economía fundamental, tanto en términos laborales, de innovación, pero también para la moral de la población.
Aliás, para alguns pesquisadores, um dos problemas seria o próprio modelo econômico da Alemanha, que é bastante dependente da exportação de manufaturados.
Gente que piensa que Alemania tiene que cambiar de modelo, que el modelo de las manufacturas y de exportación ya no funciona, pero también hay quien piensa que de lo que se trata es de reformar el sistema actual y de mejorarlo y de adaptarlo.
Outro ponto destacado pelos analistas é a percepção de que a Alemanha não tem acompanhado o ritmo de digitalização e a adoção de novas tecnologias. A Alemanha ocupa o penúltimo lugar da União Europeia no quesito cobertura de internet ultraveloz de fibra ótica. Em um mundo cada vez mais digital, os analistas ouvidos pela BBC acham que esse tipo de problema também contribui para reduzir a competitividade das empresas alemãs. Outro exemplo vem do próprio setor automotivo, em que a Alemanha era conhecida pela liderança. O país é o maior fabricante de veículos elétricos na Europa, mas no cenário global tem perdido espaço para a China, que hoje concentra 60% da produção global de carros elétricos. Nesse sentido, críticos afirmam que essa perda de protagonismo se deve, em parte, à falta de reformas ou, pelo menos, de ajustes no modelo econômico sobre o qual eu comentava há pouco. Um relatório do Instituto Econômico Alemão afirma que, na ausência dessas mudanças, o país corre o risco de perder um quinto de sua produção industrial até 2030. E aqui, os analistas destacam a importância do investimento, algo que tem ficado em segundo plano na Alemanha, que durante anos, principalmente depois da crise de 2008, sob o governo de Angela Merkel, se concentrou em adotar medidas de austeridade fiscal, ou seja, de controle rígido dos gastos públicos.
A Alemanha o que necessita, evidentemente, é invertir, ¿no? Endeudar-se, perder o medo ao endeudamento, e necessita inversão pública em muitos sectores, em escolas, no sistema sanitário, em defesa, em quase todo, não?
Para o governo alemão, a crise também é um reflexo de problemas demográficos, como o envelhecimento da população e a insuficiência de trabalhadores qualificados, o que afeta a produtividade. O autor Wolfgang Munchau acredita que o cenário desafiador para o país vai levar problemas para todo o continente. Isso porque, nas últimas décadas, a Alemanha tem sido o principal motor de crescimento europeu e um pilar essencial do orçamento da União Europeia. A geopolítica também complicou as coisas para a Alemanha mais recentemente. Fatores externos como a saída do Reino Unido da União Europeia e a política mais protecionista dos Estados Unidos alteraram o panorama econômico global e impactaram o país, que, como eu já disse, depende muito das exportações. A isso se soma um problema energético. A Alemanha depende muito do petróleo e do gás russos e precisou buscar outras fontes de combustível por causa da guerra da Ucrânia. Isso, junto com o fechamento de usinas nucleares alemãs, fez dispararem os preços de energia. Esse acúmulo de tensões econômicas também teve repercussões políticas. Em novembro, uma disputa em torno do orçamento de 2025 acabou culminando no colapso da coalizão do governo liderado pelo chanceler Olaf Scholz. O partido de Scholz, de centro-esquerda, defendia regras mais flexíveis para o endividamento alemão, com o objetivo de manter o apoio financeiro para a Ucrânia e também custear projetos internos de infraestrutura. Mas isso foi vetado pelo próprio ministro das Finanças de Scholz. Christian Lindner defendia como prioridade diminuir a dívida alemã. Lindner foi demitido e a coalizão do governo acabou desmoronando. Scholz passou então a liderar um governo de minoria e incapaz de aprovar leis. O chanceler fez um cálculo político de que seria mais vantajoso antecipar as eleições do país e se submeteu a um voto de confiança no parlamento alemão que ele já sabia que iria perder e de fato perdeu. O resultado é que a Alemanha vai ter eleições gerais antecipadas em fevereiro de 2025, 6 meses antes do previsto. Se soma à crise um outro problema político grave, a fragmentação do eleitorado, com apoio a cada vez mais partidos que têm dificuldade em chegar a acordos no parlamento. Um desses partidos, por sinal, é o AfD, de direita radical, que tem abocanhado o apoio popular com uma retórica anti-imigração. Bom, tendo dito tudo isso, a Alemanha ainda é uma das economias mais pujantes do mundo. Existe uma discussão grande sobre o papel dos fatores cíclicos e estruturais na crise e o que isso significa para o futuro do país. Enquanto muitos economistas estão preocupados, outros dizem que o país já mostrou ao longo de sua história que consegue se reinventar e se recuperar.
Este é o grande diferencial da Alemanha. A história tem mostrado que o país tem enfrentado crises e mergulhado em crises profundas que abalaram sua população. Mas essa mesma história tem mostrado que o país tem saído dessas crises e dado a volta por cima, o que seguramente irá acontecer novamente na presente crise. A seguir, Maduro aumenta a repressão na Venezuela antes da data da posse.